Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Bruno Gonçalves. É o secretário-geral da União Internacional de Juventudes Socialistas, uma entidade que integra 148 organizações de 107 países diferentes. Entre as suas iniciativas, tem como objetivo promover o debate e propostas e iniciativas que promovam progresso, solidariedade e os direitos humanos no mundo. Bruno Gonçalves, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para que é que serve a União Internacional de Juventudes Socialistas?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. E acaba por ser sempre bom voltar a casa, voltar ao Partido Socialista e a esta casa onde já tive vários momentos, tanto com a Juventude Socialista como com o Partido. A União Internacional de Juventudes Socialistas, eu diria, não como apenas mais um movimento internacional, mas como a maior organização política de juventude do mundo e também a mais antiga sem interrupção. Nós contamos este ano, celebramos este ano os 115 anos da organização, serve sobretudo, e como bem disse, para expandir os horizontes da solidariedade e para sobretudo nós entendermos aquilo que é o socialismo e o socialismo democrático desde a sua gênese. Nós hoje percebemos, infelizmente, uma vez mais, que o mundo é um mundo globalizado, é um mundo sem fronteiras, apesar das fronteiras estarem cada vez mais presentes no protecionismo, mas nós não podemos encarar o futuro sem termos bem presentes aquilo que são os nossos valores e os fundadores fundacionais da nossa ideologia, do nosso partido e dos nossos movimentos. E, portanto, hoje faz ainda mais sentido ter movimentos internacionais como a IUSI, como a International Union of Socialist Youth, como a Internacional Socialista, aliás. A primeira fundação em 1907 da IUSI é precisamente como os jovens da Internacional Socialista. Nós hoje fazemos parte também da Internacional, voltamos a fazer parte da Internacional depois de um interregno e um período difícil que ela atravessou. Eu, aliás, estou no presídio também da Internacional como vice-presidente para a juventude. E eu acho que hoje faz ainda mais sentido, ou não diria mais sentido do que nunca, porque esta é uma organização que já atravessou uma grande guerra, duas grandes guerras, uma organização que já atravessou e já lutou contra várias ditaduras, em solidariedade não apenas com os direitos humanos em abstrato, mas com pessoas na realidade em diferentes partes do mundo. E hoje continua a fazer sentido, não apenas pelo que falamos do combate à guerra, mas pela promoção de um mundo mais sustentável, de justiça e daquilo que nós falamos muitas vezes que deve ser indivisível, mas que nem sempre o é, que é a defesa integral dos direitos do homem, dos direitos da mulher também hoje, dos direitos do cidadão, e também dos direitos dos mais jovens a ter uma vida plena e realizada, algo que infelizmente se encontra até do ponto de vista doutrinário cada vez mais distante, quando vemos um mundo que globaliza tudo, globaliza produtos, globaliza serviços, mas cada vez mais teima ou cada vez mais demora em globalizar solidariedade, justiça, igualdade e até fraternidade que vem dos tempos da Revolução Francesa.
E o que é que um português traz de diferente à liderança da IUSI?
Eu diria que essa é uma pergunta difícil para alguém que não é apenas secretário-geral de uma organização internacional, mas é um internacionalista convicto. Eu não tenho a certeza que um português traga por inerência do seu passaporte ou da sua nacionalidade algo distinto. Mas se puder entrar nessa boa provocação, eu diria que um português traz uma bagagem de construir pontes que é diferente. Acho que nós temos um entendimento desde logo cimentado em muitos anos da nossa história, que se reflete no eu do presente, mas também no eu do passado, no homem das suas circunstâncias, que no final do dia acaba por integrar um conjunto de espaços. Eu acho que nós temos sabido, ainda ontem o dizia, nós temos sabido ao longo de muitos anos, e sobretudo de muitos anos de um espaço multilateral, um país pequeno, agigantar-se do ponto de vista dos quadros que produz. O Partido Socialista é um exemplo disso. Seria pensável para alguém, seria expectável para alguém que o primeiro secretário-geral das Nações Unidas a ter de enfrentar quase uma nova grande guerra, a ser português, proveniesse, por exemplo, da família progressista, fosse um político nato e conseguisse agigantar-se nesse ponto de vista. Eu acho que era difícil para muitos pensarem há alguns anos. Mas nós tivemos também outros portugueses noutros campos, no campo da cultura, no campo da literatura, a saber criar pontes. E eu acho que se há algo que nos distingue, ou pelo menos se há dois grandes momentos que nos distinguem, eu diria que o primeiro foi a forma como nós tivemos uma revolução em Portugal que, mais do que pacífica do ponto de vista da resistência armada, foi um exemplo para o mundo sobre como uma sociedade, apesar de tarde, conseguir reerguer-se em prol de valores, mas sobretudo num espírito de união e de coesão. Eu acho que isso revela, apesar de sermos apenas uma do ponto de vista das repúblicas, sermos pouco maduros do ponto de vista da coesão social, isso revela alguma maturidade. Sim. E depois a segunda forma também, como ainda hoje nós encaramos a comunidade dos países de língua portuguesa, sejam os PALOP ou não, e acho que isso mostra muito algo que Portugal aprendeu com muitos anos, que é: não vale a pena sermos só e sozinhos. Aliás, o tempo do fascismo dizia o bem, orgulhosamente sós. Eu acho que nós hoje encaramos em democracia, tanto com o Partido Socialista, mas com outros partidos do espectro democrático em Portugal, que os atores políticos e que Portugal deve ser, sobretudo, um país enquadrado no mundo, bem representado, ciente das suas limitações, mas sempre disponível a contribuir para o diálogo. E se eu puder fazê-lo nessa perspectiva de contribuir para o diálogo com o português, seria algo que, apesar de internacionalista, já me sentiria bem feliz.
E tem utilizado o seu mandato para avançar que iniciativas políticas na área mais internacional?
Bem, nós hoje temos, eu acho que é impossível não falar disso, nós temos bem presente aquilo que se passa no mundo do ponto de vista geopolítico. Nós temos um mundo em mudança constante, em mudança permanente, mas eu diria que mais acelerada ao longo destes últimos 2 anos, não só pelo que tivemos de enfrentar face à pandemia, e nós aí deixamos bem claro algumas das nossas prioridades. Tentamos, junto à Organização Mundial de Saúde, e ainda o estamos a encetar vários contactos nesse sentido, a criação de uma Organização Mundial para a Saúde Mental, no quadro da OMS. Nós temos lutado, sobretudo no campo dos direitos humanos, ao lado dos nossos camaradas jovens que lutam permanentemente pela liberdade e pela democracia em países como a Suazilândia. Devo dizer-lhe que na Suazilândia, onde nós temos a juventude do Podemos, da Swayoko, no ano passado mais de 60 dos nossos camaradas foram mortos simplesmente por lutarem pela liberdade. Hoje o presidente dessa organização, o presidente da Juventude Socialista da Suazilândia, está na prisão e nós temos feito vários apelos, conseguimos que no ano passado fossem libertados mais de 10 presos políticos. Fizemos também na Nicarágua, onde aliás foram libertados cerca de 50 presos, entre os quais a líder do partido UNAMOS, que tem sido uma das caras da resistência, a Suyan, que aliás nos deixou palavras bem simpáticas, porque a pressão internacional efetivamente isolou um regime e obrigou a que o regime, apesar de depois de retirar a nacionalidade injustamente dessas pessoas, as tivesse libertado. E depois, eu acho que há casos também mais óbvios onde nós temos sido mais dominantes, tanto mediaticamente como sobretudo da agenda política que trouxemos para cima da mesa. O primeiro, no caso, vamos focar no caso da União Europeia. Nós tivemos uma petição em menos de 40 horas com mais de 2 mil jovens dos Balcãs a pedir a adesão rápida aos processos de negociação da Albânia e da Macedónia do Norte, porque entendíamos que esse processo de integração, como foi para Portugal, é melhor para as novas gerações desses países, algo que aconteceu em menos de um mês no último ano, e continuamos a lutar para que também no Estado da Palestina haja um reconhecimento internacional deste Estado, porque aquilo que nós vemos já não é mais tolerável. Aquilo que nós assistimos já não é mais, digno da tolerância ou da inoperância de qualquer Estado. E, portanto, aquilo que nós achamos é que hoje os palestinianos vivem num regime de apartheid. Nós estivemos lá, nós vimos muros da dimensão que não tinham os muros de Berlim. Nós vimos uma permanente agressão, uma permanente opressão e repressão sobre palestinianos que vivem nas suas próprias casas, que não podem aceder sequer a uma rua que é palestiniana pelo seu próprio passaporte. E nós achamos que é também hora da comunidade internacional. A ONU tem dado vários passos nesse sentido, mas a verdade é que a ONU nada pode fazer sem que os Estados o avancem primeiro, e nós ficamos muito contentes que haja já Estados nórdicos que o reconheçam, mas é momento da comunidade internacional no todo, mas dos Estados individualmente, dizerem que basta dessa agressão e, sobretudo, lutarem pelo reconhecimento do Estado palestiniano e pela paz entre os dois Estados, e é isso que nós temos tentado fazer também com as organizações de juventude israelitas e palestinianas no terreno.
E de que forma é que uma organização como a IUSI consegue trazer Estados e governos para uma posição que seja mais, que encaixe nessas vossas posições? Suponho que não seja fácil
Não, eu diria que não é fácil. Eu acho que às vezes até próprios Estados têm dificuldade em convencer outros Estados. Sim. No espaço da União, por exemplo. Nós vemos isso várias vezes em reuniões do Conselho.
Eu tenho que ferramentas nós, é que a IUSI usa?
Para nós tem sido, sobretudo, através de duas matérias. A primeira, através da luta permanente, do lobby que nós conseguimos fazer no espaço onde estamos representados, seja nas Nações Unidas com o Estado consultivo, seja através dos Estados com que temos relações. Nós reunimos, aliás, na última visita à Palestina e Israel, tanto com o primeiro-ministro palestiniano como com membros do governo israelita, e tentamos passar a nossa mensagem através da utilização dos partidos políticos aos quais as juventudes partidárias fazem parte, porque eles são parte fundamental e integrante do sistema político ou partidário dos diferentes países. E depois eu diria também através dos nossos veteranos. Nós temos na IUSI veteranos como o atual chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, que foi vice-presidente da IUSI, o atual secretário-geral da NATO, que foi vice-presidente da IUSI, a Ana Lind, que já não está entre nós, mas que foi uma das grandes apaixonadas enquanto ministra das Relações Exteriores da Suécia, por exemplo, pela causa do Saara Ocidental e da realização do referendo, a Federica Mogherini, que foi a alta comissária para as Relações Exteriores da União Europeia. E portanto nós temos aí também um leque de pessoas que gostamos pontualmente de ativar, tanto para debates como sobretudo para exercer pressões positivas. Obviamente nós sabemos que elas são sempre muito complexas, porque quando falamos de direitos humanos, a não ser que vivamos momentos como os que vivemos hoje, em que essa luta pelos direitos humanos representa também algo direto na nossa vida, seja uma melhoria ou uma minoria daquilo que é a nossa qualidade de vida, em momentos mais abstratos, em momentos de paz ou em momentos de continuidade de um regime, aquilo que nós assistimos é que, infelizmente, os direitos humanos não são um ponto de agenda para que os partidos vençam eleições. Uhum. Falar, provavelmente, da causa ou do conflito israelo-palestiniano pode não ser algo que choque as pessoas, ou mesmo que choque, pode não ser algo que leve imediatamente as pessoas a protestar. Mas isso revela ainda mais que nós temos muito que fazer pela causa internacional e, sobretudo, nesta questão de globalização de direitos e na globalização da solidariedade, e entender que nós não podemos alcançar o nosso bem-estar se não o alcançarmos numa comunidade global.
Mesmo até porque dentro da esfera europeia, nos últimos anos, temos tido problemas com Estados que, de certa forma, não tratam esses mesmos direitos humanos como seria esperável na esfera da União Europeia. Falou, por exemplo, em relação à adesão de países que ainda não fazem parte da União Europeia, mas temos problemas mesmo dentro da União Europeia. Não sei se isso é uma preocupação da IUSI ou não, se têm feito alguma coisa, por exemplo, em relação à Hungria.
Relativamente a essa questão muito em concreto, relativamente à Hungria, e eu acrescentava também à Polónia, nós temos sido muito vocais, sobretudo numa matéria, a questão da Hungria, eu diria, mais extensa. Nós tivemos, aliás, na semana anterior às eleições com os partidos de esquerda na Hungria, e aquilo que assistimos na Hungria não é só uma deterioração dos direitos humanos, dos direitos das minorias, falamos aqui da comunidade LGBT, dos direitos queer e do ataque permanente de que são alvo. Portanto, há uma segregação desta comunidade simplesmente para a obtenção de resultados eleitorais, para uma criação de uma narrativa mais do que conservadora, ultraconservadora e bem discriminatória. Mas na questão da Hungria há mesmo uma ausência total de poderes de controle, do ponto de vista da imprensa livre, que praticamente não existe, do ponto de vista da fiscalização do Parlamento ao próprio governo, ainda mais difícil quando temos uma maioria de 2/3 que põe e dispõe tanto das autoridades reguladoras como da própria Constituição. E depois, no caso da Polónia, também muito assente naquilo que tem que ver com os direitos das minorias. Nós vimos, aliás, que no caso da Polónia, o próprio Tribunal Constitucional acabou por dizer que o artigo 2 do Tratado da União não se aplicaria, ou pelo menos era incompatível com a Constituição da Polónia. A Comissão entendeu e bem remeter para o Tribunal de Justiça da União Europeia esta matéria. Agora, eu acho que, abstraindo-nos do ponto de vista jurídico, mas focando no ponto de vista político, eu acho que nós só podemos ter na União aqueles que verdadeiramente se constroem permanentemente e que aceitam aquilo que ratificaram, que foi desde logo os tratados. Portanto, termos países ou sermos benévolos com países que não respeitam os direitos humanos, que por diferentes fins acabam por não respeitar aquilo que nós queremos construir no espaço de uma união progressista, tolerante, tem que merecer não só a nossa total condenação, mas tem que merecer também alguma consequência. Aquilo que o Parlamento Europeu avançou na última semana como recomendação à Comissão de congelar também os fundos europeus para a Hungria parece-me uma decisão bem assertiva e ajustada. Agora, parece-me que nós precisamos de fazer ainda mais, tanto do ponto de vista das sanções, que devem ser eficazes contra o regime e não contra as pessoas, é sempre uma dificuldade que nós temos do ponto de vista global, mas depois também de termos a certeza que a Hungria volta ao espaço da União, e isso só se faz com a promoção da educação política e a formação de quadros políticos na Hungria, que possam voltar a apaixonar os húngaros por uma nova ideia de Hungria mais tolerante, mais social, relevante, obviamente, no seu espaço geográfico, porque a Hungria tem uma posição geográfica central, por excelência, com os Balcãs, com a relação que tem com os países de leste. Mas não podemos ter uma Hungria que à segunda, quarta e sexta pertence à União Europeia e que nos outros dias da semana e do fim de semana prefere alianças com Moscovo ou com aqueles que não toleram, não respeitam os direitos humanos, simplesmente por conveniência.
E nesses países, para além dos problemas que já identificou, existem também problemas dos partidos mais à esquerda no relacionamento com o Estado e com os governos que estão atualmente em funcionamento? Já chegámos a esse ponto ou não?
Eu acho que sim, eu acho que... Bem, terei de dissecar essa pergunta talvez em duas partes. A primeira tem que ver com a própria matriz dos partidos de esquerda. No leste europeu nós temos uma matriz de esquerda, não podemos esquecer que muitos destes partidos, sejam eles dos Balcãs, sejam eles de pertencentes a países que faziam parte da União Soviética, há uma matriz ainda de um socialismo marxista, e portanto a social-democracia não é sempre o caminho óbvio ou pelo menos maioritário dentro das diferentes sensibilidades dos partidos, e há um entendimento histórico daquilo que devem ser as relações dos próprios países, e portanto aqui nós precisamos de entender o contexto geográfico e o contexto histórico dos partidos. Eu falo do caso, falamos do caso da Hungria, mas podíamos falar por exemplo do caso da Bulgária, que apesar de tudo não é muito distinto no que toca à posição de partidos de esquerda, até sobre a questão dos direitos de minorias, e que deve também merecer a nossa condenação. Relativamente à posição entre esses partidos e o Estado, é o sentimento, eu acho que é mais ou menos aquilo que lhe transmiti, é que os poderes de regulação que devem regular o espaço mediático, mas também o espaço político, acabam por influenciar diretamente as eleições, e a partir do momento que influenciam o sistema eleitoral, afetam obviamente o partido, afetam a sua missão, e eu devo dizer, por exemplo, o Partido Socialista na Hungria, que há 15 anos estaria no poder, hoje enfrenta diversas dificuldades, não só do ponto de vista estrutural e orgânico, mas do ponto de vista até de comunicação da sua mensagem, porque não tem canais, nem tem um regulador a que possa recorrer com justiça para fazer passar aquilo que até antes, durante a campanha eleitoral, acha que devem ser as melhores formas de luta. E nós tivemos, aliás, na Hungria, um candidato único de toda a ala anti-governo unida nas últimas eleições, com socialistas, com liberais, com alguns conservadores, com sociais-democratas, e mesmo assim aquilo a que nós assistimos foi um tremendo falhanço, porque os checks and balances, os controlos do regime, os controlos do Estado estão completamente viciados.
E de que forma é que o empenho da União Europeia no problema ucraniano, na invasão russa à Ucrânia, afetou a pressão que se pode fazer junto desses países como a Hungria e como a Polónia? Às vezes a realpolitik afeta este tipo de preocupações.
Eu acho que no caso da Polónia afeta, até porque a Polónia tem sabido gerir, até pela crise migratória, de uma forma muito diferente. A Polónia é hoje o país que mais refugiados, mais migrantes, refugiados e migrantes recebe, mas refugiados da Ucrânia, então é óbvio. Portanto, a Polónia tem também aqui eu não diria uma vantagem nessa parte da realpolitik, porque eu não quero sequer encará-la como uma vantagem, mas tem um argumento que pode utilizar em diferentes reuniões do Conselho. Eu acho ainda assim que nós podemos aprender com a história, nós não podemos fazer pausa, nós não podemos deixar processos de accountability, de processos de consequência daquilo que são as violações dos tratados simplesmente de lado, porque algo igualmente grave ou mais grave está a acontecer. Nós temos de ser claros, nós condenamos veementemente aquilo que é a invasão dos territórios ucranianos pela Rússia, pela Federação Russa. Fazemos uma vez mais, não só no interesse estratégico da Europa, mas fazemos sobretudo por algo que não é do interesse, é algo que é dos direitos, que é a violação dos direitos humanos. Como eu quero acreditar que a União Europeia o faria em qualquer parte do mundo, falamos aqui da Nicarágua, falamos da Palestina, falamos do Myanmar, do Burma, falamos da Suazilândia, desta vez acontece uma vez mais às portas da União. Eu acho que uma coisa tem de ir de mão com a outra, ou seja, no caso da Hungria e da Polónia, estes países devem ser sancionados ou devem ser pelo menos advertidos veementemente e deve ser construída uma alternativa, porque também não adianta sancionar sem construir alternativas. Nós já vimos diversos casos, o caso da Venezuela, onde assistimos a sanções que empobreceram o povo da Venezuela, que empobreceram os venezuelanos, mas nem sempre vimos as elites saírem empobrecidas. Aliás, vemos um ressurgimento à escala global do país sem uma grande condenação da ditadura que os venezuelanos, com que os venezuelanos têm de viver a todo momento. E ao mesmo tempo eu acho que temos também de trazer estes países para a solidariedade com a Ucrânia. Se de um lado a Polónia o tem feito, nós tivemos já aliás a visita do presidente Joe Biden à Polónia muito recentemente, talvez seja a hora de encontrarmos mecanismos de trazer a Hungria também para a mesa do apoio inequívoco à Ucrânia, e isso passa desde logo por um conjunto de... O caso da Bulgária, a Bulgária é um país que tem sofrido bastante, o caso da Áustria, o caso da Alemanha, países que têm economicamente sofrido bastante com a guerra, mas são países que continuam na linha da frente. O caso da Áustria, então, é claro, com a saída de um espírito de neutralidade para apoiar a União. Nós precisamos de uma Europa mais coesa também nesta matéria, e qualquer mecanismo, no meu entendimento, de sancionamento da Hungria, tem também de respeitar os direitos humanos. Uma vez mais, se os condenamos pela violação dos direitos humanos dentro da Hungria, também os devemos condenar pela falta de solidariedade relativamente aos direitos humanos, que infelizmente são hoje muito atacados na Ucrânia, por uma invasão que é bárbara e por uma invasão que, deixo-me também este ponto, pode ser um espelho ou pode ser uma primeira visão daquilo que é um novo conjunto de países que se alinha com uma nova ordem multipolar e que pode ter consequências imediatas não só para a União, e nós já temos percebido isso, mas ter consequências imediatas numa nova formação do mundo. E eu aqui o que eu mais gostaria é que a União Europeia, que o eixo transatlântico, que as sociedades democráticas pudessem entender que um dos momentos fulcrais para a democracia no mundo é precisamente este, e é precisamente neste momento que nós mais do que tudo precisamos lutar pelos nossos valores, lutar pela democracia, lutar pela paz e não deixar de lutar nunca pelos direitos humanos, apesar de que pareça sempre muito abstrato dizê-lo. No final do dia são pessoas reais que sofrem, são pessoas que no Uganda são criminalizadas por serem homossexuais, são pessoas que todos os dias são presas na Suazilândia por lutarem pela democracia, e estas pessoas são também vidas reais que merecem todo o empenho dos países da União.
E quando fala nessa nova ordem que se está a desenhar, o que é que a IUSI está a ver como risco que se possa estar a desenhar para o futuro deste jovem século XXI?
Bem, nós, se aprendermos com a história da própria organização, algo que teremos de fazer é entender os momentos pré e pós Primeira e Segunda Guerra Mundial. No campo da esquerda, eles resultaram numa cisão da família socialista entre a família social-democrata, socialista-democrática e a família comunista, que ainda hoje existe. Eu acho que nós hoje precisamos de redobrar esforço em dois sentidos. O primeiro é na luta pela democracia, na luta pelos direitos que nós fomos adquirindo nas sociedades democráticas e na luta pela liberdade que é comum, não pela liberdade que é apenas de cada um. E segundo, e distinto, porque este é um binómio que é explosivo, mas ao qual devemos ser muito cautelosos sempre que se mistura no, na narrativa mediática, que tem que ver com a questão da paz e da segurança. Nós temos hoje alianças militares distintas, nós temos hoje interesses geopolíticos distintos, mas a nossa intenção enquanto partidos de esquerda deve ser sempre o interesse último da promoção da paz. Não deve ser um interesse último da promoção nem da guerra justa, nem da paz justa, nem da paz justificada, deve ser a obtenção da paz. Podemos achar que há diferentes caminhos, mas o resultado deve ser sempre o mesmo. E, portanto, com estes dois binómios, aquilo que eu posso dizer, ou aquilo que eu entendo, é que nós temos de encontrar caminhos de diálogo, mesmo com aqueles que nem sempre se compreendem dentro do nosso espaço político, apenas e só se o respeito pelos direitos humanos, o respeito pela Carta das Nações Unidas for cumprido, porque quando isso não é, eu creio que nós devemos aprender muito com as lições da Segunda Guerra Mundial, de que olhar para o lado simplesmente porque não acontece connosco não é uma solução, porque eventualmente não apenas acontecerá connosco, mas quer dizer que já terá acontecido com alguém e viola o nosso princípio fundamental de ser socialista, de ser social-democrata, que é o princípio de solidariedade e o princípio de querer o melhor para todos que habitam neste planeta.
Há um outro assunto que eu também gostava de ouvir a sua opinião, que tem a ver com o problema que, até por causa da questão da Ucrânia, não tem passado tanto na agenda mediática, tem a ver com os migrantes e o Mediterrâneo. Suponho que seja também uma preocupação, até por causa dos direitos humanos, de uma organização como a IUSI, o acompanhamento e o alerta para a maneira como essas pessoas são tratadas.
Falava ainda disso na última semana em Marrocos. Perguntava-me, aliás, na altura, qual devia ser a postura do Reino de Marrocos face à questão migratória. Quando nós sabemos, precisamente, que um dos últimos focos foi na fronteira entre Espanha e Marrocos. A fronteira é essa que é marítima e, portanto, qualquer questão migratória que nós falemos da Europa, mais se excetuarmos, por exemplo, a questão turca, estamos, sobretudo, a falar, como bem disse, do Mediterrâneo. A Europa, eu acho que tem de se construir de uma forma diferente, não só a União, mas a Europa no seu todo. E tem de se construir entendendo que, primeiro, precisa de imigrantes e, portanto, precisa de construir uma Europa que demograficamente seja mais estável. A Europa precisa de ser solidária, como diz o artigo 2, e, portanto, não vale a pena nós condenarmos alguns países pelo desrespeito pelos direitos humanos, ao mesmo tempo que temos outros países que preferem deixar pessoas a afogarem-se no Mediterrâneo em vez de as salvarem e as trazerem para o solo europeu. E terceiro, precisamos de construir uma Europa mais tolerante, mas sobretudo mais integrada. A Europa de segregação, onde há alguns, dependendo da classe social, dependendo da etnia, as pessoas podem ou não aceder a partes dos centros urbanos, a parte da sociedade, a diferentes eventos, à cultura, à arte. Essa é uma visão que tem de acabar e tem de ter acabado no século 60. Nós precisamos de aprender, por exemplo, com países da América Latina ou até países da Ásia, aqueles que são, aliás, mais inclusivos, que a Europa só tem um futuro económico pujante, a Europa só tem um futuro à semelhança daquilo que revê no seu passado, de uma dominância, ou pelo menos de alguma relevância, não diria dominância, relevância política e geoestratégica, se souber incluir estes migrantes, até porque está visto que qualquer intervenção externa em países, sobretudo do Mediterrâneo, tem sido um absoluto desastre, tem resultado em catástrofes migratórias, tanto para as pessoas como depois para os países na União. E, portanto, eu acho que o mais fundamental é nós construirmos uma nova visão do Mediterrâneo, uma visão de partilha, porque nós partilhamos fronteira, apesar de marítima, com o Marrocos, nós partilhamos fronteira marítima com a Tunísia, com a Líbia, e, portanto, eu acho que aqui é muito importante que haja uma construção de Marrocos, eu diria talvez até à Turquia, de uma nova comunidade que se integre economicamente, mas que se respeite, e quem sabe, talvez até no futuro tenhamos a livre circulação de pessoas e de bens entre países do Mediterrâneo, sejam eles africanos, sejam eles do quadro da União ou da Europa.
E é com esta visão que terminamos a nossa edição do podcast. Bruno Gonçalves, muito obrigado. Nós até para a semana. Muito obrigado.